Muito bem, eu converso agora com o Jonas Dalcomune. O Jonas, que é conhecido aqui na cidade, né, através da Camp, e ele está no Rio Grande do Sul e agora conversa com os ouvintes da Ipiranga, trazendo o cenário real do que está sendo vivido neste momento no estado gaúcho. Jonas, seja bem-vindo aqui na Ipiranga, obrigado por atender nossa reportagem e estar falando com todos os ouvintes da 91.7 FM. Bom dia!
Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Ipiranga, tá? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, contigo aí. Estou à disposição aí.
Vamos saber um pouquinho sobre esse cenário atual. Como que está a situação, Jonas, aí da atual as fortes chuvas do Rio Grande do Sul? Tem previsão? O que, que vocês estão sentindo neste momento? Está chovendo aí no Rio Grande? Como que está?
Então, a situação realmente ela é mais feia do que parece nas redes sociais e na televisão, tá? É um cenário, assim, realmente um cenário de guerra, né, e é indizível, né, não tem, às vezes, como palavras você expressar, né, e conseguir contar aqui sobre o cenário, tá? Ontem a gente estava em resgate, né, a gente teve umas pessoas, né, que não querem sair dos apartamentos, que mora em apartamento ou casa com segundo andar, eles não saíram da casa, porque os abrigos estão lotados, né, então eles continuaram nas casas, só que eles estão sem energia elétrica, eles estão sem água potável, né, e a comida que eles tinham está acabando, né, e as águas não estão baixando. Ontem baixou acho que 25 centímetros só, isso é muito pouco, né, e aí esse pessoal forçadamente, né, por eles mesmos estão saindo, por quê? Porque não tem o que fazer, tem que sair, porque não estão ficando sem comida, sem água, então a gente trabalhou nesse resgate, e quando era umas 3 da tarde, cara, preteou o tempo aqui e água, voltou a chover, tá? Choveu ontem à noite, agora pela manhã não temos chuva, tá? Mas existe a previsão de chuva aqui na região, eu estou em São Leopoldo, tá? Aqui, e assim, o cenário realmente é difícil, tá? Agora está esfriando, tá? Hoje já está um pouquinho mais frio, a temperatura está para cair, né? Que vai ser um outro problema daí por conta dessa população que está nos abrigos, nas casas, então vai ter problema agora com o frio também, tá? Então assim, isso é 0,1% dos problemas que está acontecendo aqui, Alder.
E essa questão dos abrigos, Jonas, como que está as condições desses centros, né, desses locais que estão acolhendo essas pessoas? E também gostaria que você aproveitasse e falasse sobre a necessidade mais urgente aí para os donativos.
Então, Alder, a questão dos abrigos, existe um grande problema, tá? Por quê? Essas pessoas estão ali, né, muitas delas estão, ou a maioria delas, estão com o emocional abalado também, né, o psicológico abalado. E no meio desse povão ali tem dependentes químicos, né, que estão sem ali a droga e acaba tendo surtos, né, surtos, tá tendo briga, tá tendo bastante problema aí, né, até de abuso sexual, essas coisas. Então, assim, o cenário é complicado, é cachorro, cara, os pets, tem muito cachorro, tem aquele cenário realmente de guerra. Então, tem muito problema, além da falta das coisas, ainda a gente tem todo esse problema de comportamento, né, o pessoal tudo junto ali. Então, assim, é um grande problema essa questão dos abrigos, tá? Estão todos lotados, são escolas, tem igrejas e tem alguns ginásios aqui que o pessoal tá alojado, tá? Então, as prefeituras, né, e as instituições públicas aqui, eles tentam, né, a organizar isso, mas como é muita gente e o efetivo público é pouco, porque muito do pessoal que trabalha também foram afetados, né? Eles têm mais a família deles para cuidar. Então, assim, é calamidade total, tá? E é muita gente doente, gente com necessidade especial, deficiente físico, pessoas que tomam remédio controlado, não estão tendo acesso a remédio. Então, assim, realmente é muito difícil essa questão dos abrigos, tá? E a gente está com uma demanda aqui de água, tá? Água potável. Por quê? Porque a água que está circulando na rede de água aqui é uma água que não está própria para beber, tá? Ela não pode ser feita, não pode consumir essa água. Por quê? Porque tá, todo o sistema de tratamento de água foi comprometido, né? Então eu fui tomar banho ontem à noite, né? Eu fui tomar banho e sai água com cor de barro, né, no chuveiro, tá? E tomei banho assim mesmo, né? Porque é o que tem. E aí a gente tem que trazer água mineral para cá, o pessoal tá sem água, né? Então, a necessidade maior aqui que eu tô vendo, né, são água, comida e roupa tá chegando bastante, tá? Colchão tá faltando, tá? Colchão tá faltando, e material de limpeza pesada, né? Que é que boa, vassoura, pano, balde, detergente, sabão, essas coisas, tá? Coisas mais básicas de limpeza pesada, porque tem alguns lugares que a água já tá baixando e esse povo quer voltar para casa, tá? Então eles vão precisar desse produto de limpeza. A gente já tá fazendo um estoque aqui, eu tô num centro de distribuição aqui da Polícia Militar aqui de São Leopoldo, né? A gente tá aqui, e aí essa necessidade, né, que eu estou percebendo aqui é realmente água mineral. Claro, comida também, questão de roupa, o que mais falta aqui é roupas específicas, tipo roupa íntima, né, roupa íntima feminina, roupa íntima masculina e roupa de criança, tá, infantil, né, então isso também é uma grande necessidade aqui, tá, cesta básica, essas coisas, quando o pessoal doar, é legal que doe a cesta básica embalada, completa, porque você vem picado aqui, fica difícil a logística aqui com os voluntários para montar os kits, montar as cestas, né? Outra situação é material de higiene pessoal, tá? Que é pasta de dente, tem desodorante, tem escova, absorvente, essas coisas, e também fraldas, tá? Muitas fraldas. A RN não precisa e a PP não precisa, é só PG e... PMG e Extra G, tá? Fraldas também tá precisando bastante. Então, assim, é um cenário bem complexo aqui, tá? Só que a água é o mais importante. Todo mundo tá atrás de água aqui. A gente tá promovendo algumas ações aí nas redes sociais justamente para trazer essas doações para aqui, para a região.
Outra situação que a gente toma conhecimento agora, Jonas, e você vai poder explicar melhor para nós, é a questão da segurança, ou melhor, a insegurança no local.
Tá, então, Ander, é o seguinte, isso é um ponto, digamos assim, complicado, porque os voluntários, né, que estão ajudando aqui, né, porque tem muito empresário aqui, tem muito gente de todo tipo, né, assim, de segmentos, de cidades, pessoal de Santa Catarina, pessoal do Paraná, pessoal aqui da região mesmo, né, estão envolvidos como voluntários. Então, o pessoal lá que tem barco de pesca, bota o barco aqui, o pessoal que tem jipe de trilha, eles estão aqui fazendo resgate com os jipes, tá? E esse pessoal está sendo assaltado, está sendo saqueado, está sendo roubado, tá? Então, isso tá, é um problema de segurança absurdo aqui, tá? Por conta disso, por quê? Tem regiões isoladas que o efetivo da polícia tem dificuldade de chegar. Por quê? Porque está tudo alagado, né? E eles não têm barco à disposição, tá? A polícia militar aqui não tem barco no volume que precisaria, né? Para atender a demanda. E aí, as casas alagadas, os bandidos marginais estão aproveitando para saquear, para roubar, para fazer furtos, né, e roubos, e agora está tendo assalto à mão armada também, tá? Então, a gente está com esse problema, e ontem a gente foi fazer patrulha, né, com o nosso barco, que a gente está aqui, tá, a gente trouxe o nosso barco de pesca, né, trouxe para cá, e aí a gente sai fazer resgate e vai um policial junto conosco no barco. Então, nós estávamos eu com o meu pai, e aí foi mais um soldado da Polícia Militar junto com o nosso barco. Então, cada barco tinha um policial, né? A gente aproveitava para fazer essa rota, né? Aí, junto, né? E fazer os resgates que a gente estava fazendo de animais, de pessoas, de idosos, pessoas com deficiência física que ainda estavam nas casas. A gente trouxe para lugar seguro, né? Mas sempre acompanhado da polícia, tá? Nós estamos hospedados aqui no batalhão da polícia, né? Por questões de segurança. Os caminhões donativos, né, que a gente está chegando, né, conforme o lugar que esses donativos vão ser entregues, eles têm que ser escoltados para a polícia para não saquearem, tá? Então, é uma situação, assim, bem complexa, tá? Nós tivemos relatos aqui dos policiais com relação a condenados, né, que estavam presos, estavam em penitenciária, cadeia, essas coisas, né, e teve lugar que eles tiveram que soltar esses marginais, né, porque não tinha o que fazer, senão eles iam morrer afogados, né, porque alagou tudo. Então, tem muito criminoso, né, digamos assim, solto por aqui, né, por conta desse problema das enchentes, tá? Então, a sensação que estou sentindo aqui é insegurança, né? A gente sai daqui com um colete, né, a capitã aqui do batalhão nos cedeu, né, um colete balístico, tá? Não é o colete salva-vida, não, é o colete salva-vida também, mas não é aquele para não afundar na água, né? É realmente o balístico, justamente quando a gente vai fazer esse resgate nesses bairros alagados, a gente precisa estar com policial, precisa estar com colete, né, para pensar na vida, tá? Então, assim, é difícil, o pessoal querendo ajudar os voluntários, querendo ajudar, e esses estão sendo assaltados, tá? Então, é uma coisa assim que preocupa muito a gente aqui, tá? Tá bem difícil, tá? Bem difícil. Os policiais também estão com uma carga emocional bem forte e abalada, porque também perderam tudo na enchente, família e tal. Então, assim, o problema é generalizado aqui, e o problema de segurança é muito, muito grave, Helder.
Tem alguma previsão, Jonas? Qual que é o seu trabalho voluntário? O que, que está previsto entre você e seu pai que estão aí ajudando, colaborando? Até quando que vocês pretendem ficar dando este apoio, auxiliando também, ajudando as pessoas que necessitam neste momento?
Então, Helder, realmente a gente está em oração aqui, está fazendo essa força aqui também com eles aqui, né? A gente vai ficar, a nossa equipe aqui vai ficar até sábado, tá? Até nesse sábado a gente sobe, né, para o Dia das Mães no domingo. E aí na outra semana a gente desce de volta, tá? Então a gente tem um grupo de voluntários aqui de Campo Largo, Curitiba, né? E a gente se uniu aqui para fazer esse trabalho. Então tem um grupo indo embora hoje, nós estamos ficando aqui. Aí depois no sábado vem outro grupo, eles vão ficar aqui domingo e segunda e depois a gente retorna. Então é um trabalho bem organizado que a gente está fazendo aqui com o pessoal, né? E aí a gente pretende, porque acontece, agora vai começar a baixar as águas, eles têm uma previsão aqui de 20 dias para baixar, né, razoavelmente bem as águas, e aí a gente vai precisar estar aqui também nesse momento, porque o grande problema vai ser a reconstrução, a hora que essas famílias voltarem para suas casas, que não vai estar tudo destruído, né, isso imagina o impacto econômico que vai acontecer nas cidades, né, cara, ontem eu chorava de ver que nem eu que sou empresário, cara, as empresas tudo destruído, tudo debaixo d'água, sabe, tudo caindo, é uma cena assim, lamentável, tá? Então você imagina o impacto que vai ter. Então as doações, elas não são só para agora, tá? Elas têm que persistir por mais tempo, porque esse impacto econômico é muito forte aqui, né? A necessidade que vai ter de reconstrução, de eletrodoméstico, de móveis, né? De tudo isso. Então a gente vai ter que continuar esse trabalho, né? Eu ainda não tenho uma previsão de quanto tempo eu vou estar vindo para cá, né? Mas mesmo que eu não venha pessoalmente, eu vou estar promovendo nas minhas redes sociais toda essa ajuda, mandando caminhão para cá de coisas de donativos aí, e porque vai ser feia a pegada, tá? A reconstrução vai ser complicada. Então a gente pretende ficar mais tempo aqui, né, revezando com esses voluntários, e quem quiser também se voluntariar e vir aqui para ajudar fisicamente, estando aqui, né, na mão de obra, aí você pode estar entrando em contato aí comigo ou com o Helder também, com a Harvey, você vê como é que se faz aí, né, o pessoal que tem interesse em vir para cá, né, procura, aí o Helder aí faz o contato aí, a gente consegue passar aqui a situação e essa pessoa pode vir aqui para ajudar, né, lembrando dessa questão de segurança, então não é bom vir criança, essas coisas para não ter problema, tá? Com relação aos trabalhos, a gente tá distribuindo as coisas aqui também. Então, mão de obra vai precisar, tá? Voluntário a gente precisa, né? Nós temos um outro companheiro que está junto aqui também, que está fazendo as entregas com um caminhãozinho aqui. Aí a gente recebe tudo num centro de distribuição e depois faz a distribuição nos lugares que precisa, tá? E os lugares que vai de barco também eu faço a distribuição, né? De donativos, água, ração para pet e tal. Então, assim, trabalho tem. Então, a gente está à disposição e a gente vai continuar ajudando esse povo aí, cara, que o sofrimento é grande e a gente quer, de certa forma, tentar aliviar esse sofrimento aí.
Mais uma vez, Jonas, obrigado pela atenção. Aqui, este canal de comunicação nosso permanece. A qualquer momento que você tenha novidade, por favor, entre em contato conosco que estaremos atualizando e trazendo também todas as informações aos nossos ouvintes.
Show de bola, Helder. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês aí.